E que têm pensamento e têm trabalho feito sobre as comunidades. Estamos a fazer agora esta audição convosco. Provavelmente teremos que fazer uma segunda, porque houve pessoas que deviam estar aqui e por razões de trabalho não puderam estar. E vamos fazer uma também com pessoas especialistas na área dos afrodescendentes brasileiros. A seguir vamos ouvir os dirigentes da administração pública. E por fim vamos ouvir o governo. E depois de ouvir todas estas entidades, pessoas, vamos produzir o relatório. Paralelamente estamos a fazer visitas relativamente à comunidade cigana. Já visitámos Bragança. Visitámos Bragança porque os números do Iru dizem-nos que Bragança é o concelho do país com mais pessoas ciganas a viver em habitação não clássica, para usar o eufemismo, não é? A viver em barracas. Fizemos uma visita, estiveram presentes todos os grupos parlamentares, menos o CDS-PP e o Partido Comunista também não esteve, era para estar, mas depois não esteve. Visitámos Coimbra porque quisemos ir ao centro de estágio de habitação, o Parque Nómada, para perceber como é que aquela experiência tinha decorrido e também estivemos no Ingote, fomos à escola, estivemos no projeto Escolhas e iremos segunda-feira a Moura visitar também o concelho, até porque é um dos concelhos com mais comunidade cigana em proporção à população do próprio concelho. Vamos fazer isso. Têm estado deputados de vários partidos, isso é bom, nas visitas, no contacto com a comunidade. Também vamos fazer o mesmo com a comunidade afrodescendente, com algumas visitas. E, portanto, esta é a nossa grande agenda de trabalho, que terminará em julho, dia 9 de julho, com um seminário em que teremos já o relatório concluído ou pré-concluído, e o relatório depois terá que ser apresentado em comissão e aprovado em comissão. Nós achamos que é muito interessante este relatório ser feito agora, porque ele está a ser concluído no final de uma legislatura, o que permite também nas conclusões, e as conclusões não vão ser só de factos, nós queremos também apresentar algumas sugestões. Esse relatório pode servir também de base aos partidos políticos para uma reflexão num período pré-eleitoral em que têm que apresentar programas e portanto, há aqui um instrumento que lhes permite poder fazer essa reflexão, e eu penso que isso é positivo. E posto isto, dizer que está aqui a deputada Isabel Moreira do PS, não está mais nenhum deputado ou senhor deputado de outro partido, pelas razões do dia, julgo eu, e porque também está a haver aí outras comissões, mas está também a senhora assessora Marina do PSD, que acompanha os trabalhos estão a ser gravados, portanto todos os deputados e deputadas que entenderem terão acesso a esta audição. E posto isto, propunha passar-vos a palavra e depois passar a palavra à senhora deputada Isabel Moreira. Só mais uma questão, desculpem-me, estou a falar imenso, mas acho que talvez seja importante. Nós, nas outras audições que fizemos até ao momento com as pessoas das comunidades, o que fizemos foi pedir para falar sobre temas específicos, sem prejuízo, obviamente, podemos falar de tudo, mas escolhemos áreas específicas em que os problemas são maiores e, portanto, que depois também ligam à administração pública e que nos permite orientar o relatório, porque, e são elas, a habitação, a educação, o trabalho, as questões do emprego de trabalho, a saúde, a participação política, e julgo que são estas áreas, e portanto era só para vos pedir que, se for possível, orientar, e a habitação, se for possível orientar um pouco a intervenção, sem prejuízo, obviamente, falarmos do que entendermos, mas neste sentido seria útil, e passava a palavra à professora Olga Magan, faz favor. Tem uma apresentação.
Ah, sim, não é?
é o Daniel. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui presente. Por outro lado, tenho a difícil tarefa por ser a primeira e não sei muito bem o que é esperado do nosso contributo. Em todo o caso, mediante o pedido que foi feito, portanto, tentei ir de encontro àquilo que a doutora Catarina acabou de dizer precisamente, e eu já própria tinha feito alguma seleção de algumas áreas que considerava importante falar. Portanto, e a minha perspectiva foi um bocado aquela perspectiva, aquilo que, no meu entender, continua ainda a ser mais grave em Portugal na situação dos ciganos. Portanto, e é nesse sentido, portanto, que eu organizei a informação que aqui tenho e, se calhar, depois, sem entender que quero que fale de outros temas que eu poderei não ter aqui, poderemos abordar, mas também depois temos aqui os outros colegas que poderão aprofundar outras áreas. Bom, então, eu comecei precisamente por selecionar a questão da habitação e, como sabem, e pronto, se já estiveram em Bragança e certamente estão a infelizmente, um dos grandes problemas que ainda existe em relação a muitas famílias ciganas é o problema habitacional. Pronto, eu, como sou professora da Universidade Aberta, tenho a sorte de ter alguns mestrandos que têm feito trabalho sobre ciganos em vários territórios de Portugal continental. E, com a devida autorização desses meus alunos, eu trouxe para aqui algumas fotos, porque eu acho que as fotos revelam muito, muito melhor a realidade que ainda existe em Portugal. Portanto, isto são alguns casos que conheci e conheço de perto. Para além, por exemplo, eu no meu doutoramento estudei precisamente esses ciganos de Bragança, andei nesses de Bragança, portanto isto já há mais de 10 anos e eles continuam lá, mas também os conheço, mas estes são recentes e são de outros locais. Portanto, temos então aqui como exemplos daquilo que é a segregação espacial que ainda existe. Portanto, isto é Aveiro, portanto isto é uma foto de uma mestranda que já concluiu o trabalho, a Paula Cristina Pinto. Portanto, isto é uma zona esgueira em Aveiro. Temos aqui, portanto, continua a ser fotos da Paula Cristina Pinto em Aveiro. Portanto, isto são construções que, portanto, algumas famílias compraram um terreno e foram construindo estas habitações, que são construções meias abarracadas, mas aqui, portanto, a autarquia alega, como sendo este terreno um terreno que é particular, porque foi uma família que inicialmente comprou este terreno, portanto, mas que depois não tem condições, por exemplo, não tem saneamento, não tem água, não tem uma série de... Diga? Sim, portanto, o terreno foi... Obrigada. Inicialmente foi comprado por uma família cigana, mas entretanto foram-se juntando lá várias famílias. E o facto é que tem este aspecto, portanto, não têm infraestruturas, portanto, foi um bocado a construção selvagem, não é? E continua a não ter, no fundo, algumas infraestruturas básicas, tal como saneamento e acesso a pontos de água. Portanto, aqui temos outro também ainda a norte, portanto, isto é em Sanguedo, em Santa Maria da Feira. E pronto, são fotos de uma mestranda, de uma mestre que também já concluiu, que é Isabel Pereira, portanto um bairro que também, pronto, completamente abarracado, portanto nem sequer é de cimento, é com chapas e madeira. Este, se calhar, é o mais grave ainda de todos, porque temos, portanto, este é da Maria José Assunção, este é Évora, e temos, portanto, agora, abril de 2019, pessoas a viver assim, nestas condições. Portanto, que é, portanto, eram famílias que estavam num terreno, em que a autarquia retirou, portanto, construiu um parque para caravanas, e as famílias que estavam nesse terreno tiveram que sair. Portanto, entretanto, a GNR permitiu que ficassem noutro terreno. Só que, mais uma vez, portanto, são pessoas que não têm, de facto, dinheiro sequer para construir uma barraca com um caráter mais seguro, portanto, e neste caso concreto, não têm acesso, portanto, à água também, têm que ir buscar água, vão buscar com o balde a um ponto, a uma gasolineira, uma estação de serviço, onde se lava os carros, vão lá buscar. Claro, depois são perseguidos porque não querem deixar de buscar água. Portanto, isto para dar conta desta situação que existe. Tenho aqui outro caso, que é da em Reguengos, de Massarás, que é, e é uma foto também do Carlos Medinas, o bairro da Pedra Escorregadia, em que, portanto, também foi um terreno que foi mais ou menos cedido pela Câmara, distante, portanto, tem, por acaso aqui não se vê, mas tem um muro à volta, e em que inicialmente foram construídas algumas habitações tipo pré-fabricados, mas que depois, com o crescimento das famílias, portanto, foram surgindo este tipo de construções. Eu penso que não, foi uma associação que depois posso lhe mandar o nome, não estou lembrada de nome, mas que também é uma história recambolesca, porque estas famílias viviam num terreno mais dentro da cidade, e por pressão camarária nas reuniões de Câmara, em que os munícipes foram pedir para que as famílias fossem retiradas de lá, porque entendiam que estavam a desvalorizar as habitações, portanto, foram então colocadas, penso que são a 4 quilómetros do centro de Reguengos de Monsaraz, sem transportes, sem comércio, não têm acesso absolutamente a nenhum bem essencial de serviço ou de comércio. Pronto, isto serve para traduzir, de facto, que em termos da habitação ainda há problemas graves por resolver. Eu tive recentemente o prazer de participar na elaboração do plano local para a integração dos ciganos na cidade do Porto, portanto, que ainda é um documento que ainda está sob reserva, porque a Câmara ainda está neste momento a fazer a própria candidatura para o Alto Comissariado para as Migrações, mas tive essa possibilidade de andar durante 2 meses no terreno na cidade do Porto, entre os principais bairros onde moram mais moradores ciganos, e de facto dos problemas que é indicado é, e neste caso, claro, já é uma situação diferente, porque a maior parte das famílias está alojada, vive em casas municipais, mas há graves problemas de sobrelotação, porque neste momento a Câmara não faz desdobramentos, portanto não aceita entregar novas casas aos elementos familiares. E depois temos casais jovens que, até do ponto de vista financeiro, até têm possibilidade de arrendar uma casa no mercado de arrendamento particular, mas debatem-se, e aqui é a questão do racismo, não é? Portanto, debatem-se com a dificuldade de que os senhorios ou os proprietários não arrendam as casas a pessoas ciganas. Portanto, muitas vezes, quando conseguem, é através dos intermediários, portanto, é alguém que não é cigano, que faz, no fundo, a mediação. E depois, muitas vezes, quando descobrem que a família que é cigana, portanto, o contrato não é renovado e tem que sair. Portanto, na altura em que andei no campo, havia vários casais jovens que estavam, portanto, sem uma habitação ou estavam com uma ação de despejo. Portanto, assim, várias situações deste género. Portanto, continua a ser, de facto, uma situação muito, muito grave. Depois, portanto, agora já então entrando noutro grande tema e problema enorme, é a questão da escolarização dos ciganos em Portugal. Apesar, obviamente, de desde o 25 de abril de 1974, muita a situação alterou-se imenso em termos de políticas educativas, o facto é que os números da conclusão da escolaridade das pessoas ciganas continuam a ser muito reduzidos. Portanto, há, por um lado, as taxas, sobretudo de analfabetismo das pessoas mais velhas, há o abandono escolar precoce, há, portanto, a não conclusão do ensino obrigatório, que é ainda mais dramático no caso das raparigas, e que cuja situação também ainda se agravou desde 2009, com a alteração do número de anos de escolaridade para os 12 anos. Ou seja, o hiato é ainda maior. Por um lado, fazem mais escolaridade, mas continuam a ter dificuldade de concluir. Portanto, eu trazia aqui alguns dados, portanto, do Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas, que realizamos em 2014. Portanto, foi um estudo feito pela Manuela Mendes, por mim e pelo Pedro Candeias, entre outros, mas, portanto, nós é que, no fundo, coordenamos o estudo. E através do inquérito por questionário a 1.599 inquiridos, portanto, no que se refere à escolaridade, portanto, nós tínhamos 27,1% não sabem ler nem escrever. Portanto, ou seja, somando estas variáveis, nós temos 52% dos inquiridos que não tinham completado ou não tinham frequentado o primeiro ciclo do ensino básico. Portanto, estão a ver, mais de 50% não tinha sequer os 4 anos de escolaridade. Depois, em o ano passado, o Ministério, portanto, a Direção-Geral de Educação, lançou uma informação que foi resultante do inquérito que aplicou às escolas públicas relativo ao ano 2016-2017, e pronto, não entrando aqui muito em pormenores em termos de metodologia, porque obviamente só é possível, esta informação diz respeito aos diretores de escola que responderam, portanto não é um recenseamento, mas que é muito significativo, porque de facto nós vamos percebendo que conforme vai aumentando o nível de escolaridade, vai diminuindo o número de estudantes. Ou seja, se tínhamos, por exemplo, no primeiro ciclo, inscritos naquele ano letivo, 5.879 alunos, chegamos ao secundário e temos 256. Portanto, é uma diferença gigantesca, não é? Em termos mais específicos, também trazia aqui alguns dados de um projeto que tivemos, que decorreu de 2013 a 2015, portanto, um projeto coordenado por mim e pela Manuela Mendes, e que foi um estudo que se fez na área metropolitana de Lisboa e na área metropolitana do Porto, em que andamos por, pronto, depois de um primeiro mapeamento dos ciganos nas duas áreas metropolitanas, selecionamos 6 bairros para fazer trabalho etnográfico nesses bairros, que foi no caso do Porto, fizemos no bairro da Biquinha em Matosinhos, e fizemos no bairro do Cerco em Campanhã, no Lagarteiro também na freguesia de Campanhã, e aqui na área metropolitana de Lisboa fizemos no bairro Quinta da Fonte, no bairro 2 de Maio e no bairro Casal do Silva. E também fizemos etnografia em alguns agrupamentos de escola e, portanto, que foi uma metodologia combinada em que ouvimos técnicos e também pessoas ciganas residentes nestes territórios. Portanto, se por um lado quer os professores, quer os técnicos que trabalham nestes territórios nos apontam que, de facto, em termos de escolaridade, esta população continua a ser muito pouco escolarizada. Depois temos alguns dados sobre as pessoas que nós fizemos entrevistas a moradores destes territórios, e os dados também são muito gritantes no que se refere à falta de escolaridade, que continua a ser persistente. Portanto, isto apesar, como já referi, destes territórios serem, por norma, territórios onde existem projetos, muitos projetos de intervenção, em alguns há muitos anos, por exemplo, o bairro do Cerco, que é talvez o território que eu conheço melhor, tem imensas instituições a trabalhar no terreno, tem projetos, é a escola TAPE, tem projetos de escolhas, tem, portanto, imensa intervenção, mas, no fundo, estes problemas estruturais continuam muito, muito, muito visíveis para a população cigana, e não só para a população cigana, porque, no caso do bairro do Cerco, é um bocadinho generalizado esta situação. Portanto, o que, então, se percebeu é que, apesar de serem vários os territórios, persiste em todos eles esta dificuldade no que se refere à escolaridade, de cumprir a escolaridade. Trata, sobretudo, de população jovem, que é também uma característica, e aqui os colegas que fizeram também a investigação sabem que normalmente entre as populações ciganas é uma população muito jovem, portanto com muitas crianças, uma juventude, aliás até há poucas pessoas idosas de uma forma geral. As condições de vida são precárias, sobretudo pela falta de acesso ao emprego, portanto, são pessoas que muitas vezes vivem do rendimento social de inserção e que, apesar da obrigatoriedade da inscrição nos centros de emprego, acaba por o Instituto de Emprego e Formação Profissional não tem também, de uma forma geral, medidas capazes de dar resposta a esta situação. Portanto, depois temos ainda muitas pessoas que vivem da venda ambulante e vão fazendo as feiras semanais locais. Mas depois, é assim, em algumas famílias não há memória de ter algum elemento da família que tenha trabalhado. Por exemplo, quanto nas famílias mais velhas, portanto, havia, por exemplo, o avô que tratava dos animais, que tinha, cuidava, era ferreiro, ou andava, como se diz lá para o norte, na jorna, portanto, no trabalho sazonal, portanto, temos famílias que não há um elemento que tenha, que saiba o que é. Não estou a falar do trabalho sequer formal, mas também informal, portanto, famílias que não têm contacto com o mundo do trabalho. E então, pronto, estes dados, não sei se conseguem ver, isto ficou assim um bocadinho esborratado, mas acho que dá para perceber que, portanto, aqui esta mancha de cá, os 22% é não sabe ler nem escrever. Aqui os 25% têm o primeiro ciclo incompleto, portanto isto são inquéritos que nós fizemos a pessoas ciganas que moravam naqueles bairros da área metropolitana de Lisboa e do Porto. Portanto, se vocês virem, nós temos, por exemplo, no caso de Lisboa, temos aqui aproximadamente para aí quase 75% que têm o primeiro ciclo ao menos. Portanto, esta mancha aqui. Portanto, no caso de Lisboa, desculpem, do Porto, temos mais ou menos 50% da população que tem, portanto, que tem o primeiro ciclo ao menos. E reparem que estamos a falar de pessoas, por vezes, pronto, que na altura, na idade delas, a escolaridade obrigatória era o quarto ano, mas temos depois pessoas que são jovens, portanto, jovens que continuam a não concluir a escolaridade. Depois eu tinha selecionado para aqui algumas questões que também que vêm um bocado, que são questões que nós já trabalhamos noutras circunstâncias, mas que agora mais recentemente, também com o trabalho feito na cidade do Porto, voltaram a ter um novo enfoque, porque se sente bastante, que é a questão das desigualdades, por um lado, entre as pessoas ciganas e não ciganas, não é? Porque nós sabemos que as pessoas ciganas continuam a ter muita dificuldade em ter acesso a concluir a escolaridade, a ter acesso ao mercado de arrendamento, a ter acesso à habitação. E depois sabemos que, portanto, este hiato está cada vez maior. Depois, entre as próprias famílias ciganas também existem diferenças, porque por vezes há a tendência a considerar-se as pessoas ciganas como todas iguais e de facto não são. Nós temos famílias ciganas que sempre tiveram, por exemplo, elementos escolarizados. Portanto, sobretudo no, nos meios urbanos, mas depois temos famílias que ainda não têm ninguém escolarizado ou ninguém que foi, por exemplo, até ao secundário. Portanto, mas temos aqui, e às vezes há dificuldade e temos tendência a englobar tudo no mesmo pacote. E não é, temos de facto, estava a falar há pouco com a Mirna sobre isso, nós temos de facto famílias que têm já uma tradição de integração e de contacto com o mercado de trabalho, etc. E depois outra desigualdade que continua a ser uma enorme desigualdade é entre homens e mulheres ciganas. Portanto, existe, e isto, obviamente, certamente, se for uma pessoa cigana a falar-vos deste aspecto, falará de uma forma diferente do que eu falo, não é? Mas eu constato que continua, apesar de alguns aspectos estarem mais atenuados, continua a haver. Portanto, a mulher continua a ter um papel muito submisso ao género masculino, portanto, e que se deve um pouco pela saída precoce da escola, portanto, não têm escolaridade, começam a ter filhos muito cedo, portanto, e ficam muito confinadas à vida familiar. Mas depois também há a questão, e depois o Daniel, certamente, porque isto aqui eu fui buscar à tese dele, que é o condicionamento à liberdade da circulação das mulheres. Portanto, é assim, as mulheres, portanto, continuam ainda a ter muitas restrições, por exemplo, para sair do bairro. Saírem sozinhas do bairro. Normalmente só podem ir ao centro da saúde com os filhos ao médico ou à câmara a tratar da questão da habitação, mas, portanto, é impensável ainda um contacto, por exemplo, entrar num carro a aceitar uma boleia, mesmo que seja alguém conhecido, uma situação desse género, ainda continua a ser bastante difícil. E depois a decisão daquilo que a mulher pode fazer ou não continua a ser uma decisão masculina. Ou seja, é frequente, por exemplo, desta semana passada estive num encontro na Esgueira, em Aveira, que, por exemplo, estava lá, talvez conheças, Mirna, que é uma senhora que é a Catarina Vieira, uma mediadora de uma escola. Pronto, e ela muito uma pessoa muito interessante, sem dúvida, mas que ela diz, pronto, ela é mediadora e ela diz, pronto, porque o meu marido é muito moderno, meu marido deixou-me ser mediadora. Portanto, isto continua a ser uma questão que mesmo algumas mulheres que neste momento já sobretudo trabalham no campo da mediação, mas é porque ou o pai permite ou porque o marido é o marido já moderno, pronto, acabam por ter essa permissão para fazer esse trabalho. Eu acho que este está repetido, vou avançar. Depois, tinha selecionado também a questão do acesso ao mercado de emprego. Portanto, de uma forma geral, é muito complicado. E nós, no Estudo Nacional, tínhamos verificado, de facto, que dos inquiridos, perto de 35%, a principal fonte de rendimento era o RSI, o rendimento social de inserção. E, portanto, muito poucos, por exemplo, que tinham pequenos subsídios, como o subsídio de doença, desemprego, etc. Mas, através deste estudo que a Isabel Pereira fez, portanto, aqui eu fui buscar aquela frase, porque a Isabel Pereira é técnica de emprego no Centro de Emprego de São João da Madeira, e ela fez um trabalho portanto, fez um levantamento das pessoas ciganas inscritas nesse centro de emprego e então conseguiu constatar que havia pessoas inscritas há mais de 10 anos e que nunca tinham sido chamadas nem para uma proposta de formação, nem para uma proposta de emprego. E depois, ela depois também se interessou por tentar perceber o ponto de vista das entidades patronais e foi fazer algumas entrevistas a alguns patrões. E, por exemplo, isto é mesmo uma situação de racismo institucional, estrutural, não sei muito bem como é que poderemos chamar, mas que, portanto, entidades patronais que nunca tiveram uma pessoa cigana a trabalhar, dizem à cabeça que não querem, portanto, nunca tiveram nem querem ter uma pessoa cigana a trabalhar. Portanto, para além de outros casos, por exemplo, a própria Isabel, quando esteve a fazer o trabalho de campo, ela chegou a pegar num candidato e a levar o candidato a uma entrevista, não é? E pronto, o candidato acabou por não ficar, pronto. Depois alegam porque não tenha as habilitações ou não tenha o perfil pretendido, etc, etc. Tinha este tópico, também não é um tópico muito falado, mas que eu aceitei e considerei falar nele porque é um aspecto que continua a ser muito presente nas famílias ciganas e por vezes é naturalizado, portanto, a questão da violência doméstica, a violência sobre as mulheres. E isto continua a ser muito tabu, portanto, muitas vezes, portanto, a mulher, é só um estalo, ou não foi muito, não foi de força, portanto, há uma certa, por parte da mulher, por vezes há a desculpabilização das atitudes violentas dos homens. Mas, de facto, este aspecto é um aspecto que é importante, continua a ser tabu. Por exemplo, está na base de algumas separações de casais, portanto, algumas mulheres, quando conseguem libertar-se e acabam por vezes para ir morar para longe da família, porque de alguma forma são banidas e vão morar para longe, e começam a ter uma vida diferente. porque normalmente as crianças são retiradas quando isto acontece. Mas, portanto, achei que era um aspecto que acontece, continua a ser importante e que não é muito falado, não é muito, não aparece muito, portanto, aparece sempre de uma forma camuflada e não diretamente. Portanto, para concluir, que certamente já ultrapassei o tempo, para concluir, o que eu gostaria aqui de deixar presente, então, é que, de facto, persistem os problemas habitacionais e existem famílias sem habitação ainda, século XXI. Portanto, persistem os níveis de escolaridade baixos ou mesmo ainda de analfabetismo ou então de iliteracia, porque há alguns que têm até, por exemplo, o quarto ano ou o sexto ano, mas depois não sabem, por exemplo, interpretar ou ler uma carta. Portanto, uma iliteracia funcional, acho que é assim que se diz. Depois, portanto, em termos das escolas, continua a haver uma grande dificuldade em enfrentar este problema. Portanto, parece que, por um lado, nós somos um país que tem, de facto, muitas políticas educativas, mas essas políticas têm ainda pouco impacto na concretização dos resultados. Portanto, há aqui, por um lado, uma vontade, que eu acho que neste momento nós de facto estamos numa situação um pouquinho diferente por parte da escola, portanto a escola quer alterar, mas depois há muitas forças, muitas confluências de necessidades que é preciso ter presente. Permanece, portanto, esta questão do acesso ao mercado de trabalho, que tem que ver, obviamente, com a falta de qualificações, de escolaridade, de formação profissional, portanto, que limita as possibilidades de integração no mercado de trabalho, e que, pronto, também decidi assinalar aqui a questão dos casamentos precoces, que continua a acontecer, portanto, e esta informação agora mais recente através da cidade do Porto, portanto até pessoas ciganas dizem que nestes últimos anos houve um retrocesso. Portanto, ou seja, as meninas voltaram a casar mais cedo, a fazer ajuntamentos mais cedo. Portanto, claro, isto implica fazer uma investigação mais aprofundada para tentar perceber porque é que isto acontece. Desculpa. Para perceber-me, sim, porque assim, a determinada altura, por exemplo, os nossos dados de 2014, isto até foi engraçado, porque nós fizemos um focus group lá no Porto e eu levei para essa sessão do Porto dados daquele inquérito que tínhamos feito relativo a pessoas que responderam da cidade do Porto, portanto, 40 inquéritos, portanto, eu fiz a extração desses dados e usei esses dados numa reunião com pessoas ciganas para fazermos a discussão. E foi muito curioso, porque se em 2014 nós tínhamos conseguido perceber que, de uma forma geral, as crianças e os jovens estavam todos na escola e pelo menos o quarto ano e o sexto ano estava a ser concluído e que a idade do pedimento e do casamento que tinha avançado um pouco, o que as pessoas disseram, não é, daqueles territórios, de Aldoar e do Cerco do Porto, é que tinha havido um recuo, portanto, a situação tinha agravado, porque voltou a haver um aumento das situações de abandono escolar e também dos casamentos precoces, seja rapaz, seja rapariga, portanto, que é muito preocupante. Pronto, obrigada.
Queria agradecer-lhe muito a sua intervenção, traz-nos aqui pistas que eu julgo que são muito interessantes. Esta questão do casamento precoce são questões que se tem que refletir sobre elas, até porque isto também tem a ver com a questão como se vive ou não se vive uma adolescência, se ela existe ou não existe do ponto de vista cultural, e é uma questão que de facto nos deve levar aqui a uma reflexão profunda, porque depois, se as pessoas não são formalmente casadas, também agir sobre essa realidade cria dificuldades do ponto de vista legal, e portanto, mas levantou aqui um conjunto vasto de questões e queria-lhe agradecer muito, pois no fim talvez possamos pôr algumas questões. Queria passar a palavra à Mirna Montenegro, agradecer-lhe muito ter vindo e gostávamos muito de ouvir do seu vasto conhecimento sobre este tema e sobre esta matéria. Muito obrigada.
Eu é que agradeço a lembrança, porque eu sinto-me um bocadinho arredada da realidade. Desde a última vez que eu cá estive, não tenho lidado com pessoas ciganas, e então ouvir a Olga para mim foi uma reciclagem. E lembrar-me de algumas coisas, de que quando voltei para a escola, não é? Sou educadora de infância, trabalho a tempo inteiro, tenho horário normal, não tenho tempo a fazer nada daquilo que eu gostaria e para o qual sou solicitada. E no sítio onde eu estou, não tenho nem sequer uma menina cigana na sala, na escola. Portanto, sinto-me aqui um bocadinho desfasada. Mas há aqui coisas que a Olga disse, que em 2009, quando estive aqui com a Rosário, já levantava a questão. Portanto, já são coisas já muito antigas, nomeadamente o que ela acabou de dizer da escolaridade precoce. Dos casamentos precoces estava a acontecer quando eu estava a fazer o levantamento nos agrupamentos, nos acampamentos, por causa também da minha tese, que uma maneira que, nomeadamente no Alentejo e em Moura, as crianças, as famílias, para não perder o rendimento mínimo, incentivavam o casamento os 14, 15 anos de ambos os filhos, rapaz e rapariga, para poderem ir à escola, não perder o rendimento mínimo e não serem mal falados, ou seja, e pessoas da Igreja Evangélica. Portanto, isso já se notava naquela altura, já foi há 10 anos, e não sei se essa prática se manteve, porque naquela altura estava na moda a forma como tinham de lidar com a situação de não perder o rendimento mínimo por faltar à escola. E perante o problema exatamente que em 2009 surgiu da escolaridade obrigatória, em entrevistas que eu fiz foi em agosto, em julho de 2010-2011, foi precisamente esta estratégia para poder andar na escola até os 18 anos, casavam-se mais cedo, iam marido e mulher para a escola. Os professores lidavam com este problema com alguma dificuldade, porque tinham em turmas de 5º, 6º anos, crianças com vida conjugal e crianças sem vida conjugal. Portanto, eu lembro-me que já nessa altura se falava disto, ou seja, há 10 anos. E acho que esse problema deve-se ter mantido, porque a escolaridade continua a ser de 12 anos e, pelo aquilo que a Olga está a dizer, pode ter sido uma forma de lidar com a situação. Em relação à violência, daquilo que me ocorreu observar e constar dos acampamentos onde eu fui e trabalhava na animação de rua, isso acontecia mais nas famílias toxicodependentes, seja de droga, seja por álcool. Porque nas famílias aí temos um problema para debater de fundo sobre o impacto das igrejas evangélicas nas famílias. Nas famílias que frequentavam a igreja evangélica isso não era assim. Pelo menos não dramático. No entanto, havia outras coisas que também a Igreja tem, que trazia atrás, não é? Por um lado, era uma estratégia das comunidades ciganas se sentirem integradas, ciganando as regras da sociedade maioritária para, entre aspas, disciplinar as suas comunidades. E depois tem os reversos das medalhas, do poder que isso tem sobre as famílias, do novo caciquismo, enfim, pronto, não quero entrar por aí, mas temos muito que lidar com isso. Que não estou, há quem tenha estudado isso com mais profundidade, isto foi só coisas que a gente ouve desabafar. E os desabafos às vezes não servem de ciência, não é? Mas podem indiciar muita coisa. Isto em relação à participação política, já na altura tinha falado nesse relatório da importância de favorecer a criação de associações de pessoas ciganas, de preferência mistas e não de famílias, porque há associações ciganas que são criadas por famílias e, portanto, tinha que haver aqui uma maneira de não tornar patriarcal uma associação cigana e ter cuidado com esse perigo, e favorecer a criação de associações ciganas mistas de homens e mulheres, que entretanto já se criaram, felizmente, em 10 anos, por um lado. Por outro, os partidos políticos acolherem nas suas listas pessoas ciganas e dar-lhes voz e não ser só e meros consultores. Que também na altura se falou nisso, e eu não sei até que ponto é que isso foi tido em conta. Porque os ativistas ciganos fazem parte de uma elite e, como diz a Olga, a candeia que vai à frente alumia duas vezes. E não sei se se está a utilizar convenientemente esta candeia que pode alumiar os jovens e as novas gerações que podem se debater com conflitos geracionais que eles não estão habituados a viver. Catarina levantou aqui uma questão. Eu peço desculpa, estou muito nervosa porque estou habituada a lidar com crianças e estou. Pois, que tinha. Agora varreu-se-me. Levantou uma questão que tinha a ver com isto da participação cívica. Pronto, agora já me perdi naquilo que eu queria dizer em relação àquilo que a Catarina disse e eu achei que era importante. Há de me vir à memória. Já me lembrarei. Portanto, em relação à participação cívica, era importante os partidos pegarem nas pessoas ciganas, que já têm algum, são poucas. É evidente que são poucas em relação à necessidade e em relação à dimensão das comunidades ciganas e das diferenças que existem entre elas de heterogeneidade. E às vezes deve por aí dificultar a captação destas pessoas. Ah, já sei, é o problema das gerações e da adolescência. Já nessa altura eu levantava essa questão do problema de não haver adolescência na comunidade cigana. Era-se criança e era-se adulto e não havia adolescência. Neste momento, os jovens sabem mais que os antigos e há um problema de geração que eles não estão habituados a viver. Isso pode pôr em causa, desestruturar internamente de tal forma que depois não sabem lidar com isso. Já há 10 anos estava a levantar essa questão porque os jovens que estavam a tirar os cursos profissionais, que estavam nos cursos alternativos, esse tudo, escolhiam sempre áreas em que se sentiam mais competentes que os seus pais, nomeadamente as informáticas, as eletricidades, as mecânicas, para poder se engrar no trabalho de outra forma. E depois isso alterava algumas relações familiares de poder, de contestar o poder patriarcal lá de casa. Isso faz turbulência internamente. E os adolescentes, quanto as crianças, que agora vê-se aparecer adolescência, que não havia, por causa de frequentar a escolaridade obrigatória, mais tempo. Portanto, a adolescência está a brotar. E é uma realidade nova que as comunidades ciganas não estão habituadas a lidar. Daí, talvez, a Igreja Evangélica também entre para os domesticar, entre aspas. Pronto. Há aqui pequenas coisas que a gente tem que ter, tem que estar alerta. Em relação à participação política, levanta-se aqui uma questão dos censos, que a mim faz-me confusão, porque é que se tem que fazer a identificação étnica, porque é um pau de dois bicos, é uma coisa recente, na altura não se falava nisso, agora anda muito aí na voga, e eu particularmente não vejo com bons olhos isto, porque, mas isso é uma posição pessoal, porque é um pau de dois bicos. Primeiro porque a pessoa cigana pode dizer que é ou que não é. Não está escrito na cara dela que é cigana. Já o mesmo não acontece com as pessoas de tez mais morenas. Mas as pessoas de tez mais morenas podem ter nascido em Portugal e são portuguesas, ponto. E lá porque tem uma tez morena não quer dizer que não seja portuguesa. Portanto, isto para mim faz muita confusão. Porque as políticas de inclusão são de inclusão, seja para quem for. Não é preciso conhecer a origem étnica. E os serviços da administração pública, do que for, têm que saber incluir, seja quem for, desde uma pessoa que anda com cadeira de rodas, a uma pessoa cega, a uma pessoa surda e uma pessoa qualquer. Não é preciso vir lá no papel esse tipo de coisas. Desculpem lá a minha emoção, mas eu tenho muito medo dos paus de dois bicos. Isto é uma questão que tinha aqui que falar sobre isso. Outra coisa, em relação, eu gostei imenso de ouvir aqui a reciclagem sobre a habitação, que já não se resolve a habitação, não se resolve a ida para a escola, porque se não há condições de higiene, são esbarradas logo à entrada da escola, e portanto isso é fundamental. E a questão do trabalho, custa-me ainda ouvir pessoas ciganas ocultarem a sua identidade étnica, nem que seja para fazer limpezas, que para isso não é preciso ter um nono ano. Portanto, racismo há de certeza. Agora, em relação à educação, que é a área onde eu me sinto mais à vontade, em relação ao analfabetismo, eu penso que, devido também ao eu já tenho 60 anos, portanto já ando nisto há muitos anos, mas faz-me confusão que não se tenha apostado na educação popular à moda de Paulo Freire e que tenham deixado de lado isso. Porque se Paulo Freire conseguiu alfabetizar em 3 meses comunidades na Guiné, porque é que em três meses se alfabetizavam e conscientizavam pessoas para ter uma voz política com consciência da sua condição de subalternos, de fragilizados, de pessoas que precisam de ter poder através de uma alfabetização à moda de Paulo Freire? Ele fazia 3 meses, nós poderíamos utilizar mais tempo, porque é evidente que temos que ter a consciência de que para alfabetizar adultos é preciso também acolher as crianças. E o problema aqui é exatamente nos centros de formação, acolhe-se as mulheres, acolhe-se os homens e esquecem-se as crianças. E atrás das mulheres têm crianças e obrigações, e as crianças, para as mulheres estarem nos cursos, tem que estar em algum lado. Não há acolhimento para a família. Eu ainda sou do tempo em que algumas coisas se fizeram nesse sentido, sobretudo no ensino recorrente, que tinha ainda bebido desta educação popular e da alfabetização, salas onde as mulheres tinham alfabetização e salas de contíguas ao lado, pessoas ciganas a tomar conta filhos uns dos outros enquanto elas estavam a ser alfabetizadas. Tinham a possibilidade de ter os filhos lá e jovens. E revezavam-se e arranjavam uma maneira cooperativa de se revezarem, ou seja, de se emanciparem nessa gestão. Agora já não há, isso já foi há uns tempos, há uns anos, umas décadas até. mas eu se calhar voltava a pensar nisto. A mim parece-me que é um déjà vu, eu vejo o filme andar para trás e fico preocupada. E sim, na questão que a Catarina levantou sobre a alfabetização, sobre... Pronto. O Ministério da Educação lançou agora esse dito guião, com a minha ajuda e a ajuda da AMUCIP. Algumas coisas dos TAPEs tinham sido implementadas quando eu estava na equipe dos TAPEs, nomeadamente as salas com paredes de vidro, que era aquilo que eu fazia nos mercados. À luz de todos, podiam participar e ao mesmo tempo que viam acontecer, questionavam e a gente explicava porque é que as coisas aconteciam, não estavam fechadas. E é assim que se faz a participação comunitária, é à luz de todos, no meio da rua, para toda a gente poder ver como se faz, que não temos nada a esconder e aprenderem o porquê das coisas. Nesse guião foi ressalvado uma questão que também na altura, há 9 anos, falei sobre isso, que era o problema do ensino à distância ou do ensino doméstico. Na altura eu também estava na escola, na DGIDC, estava na escola móvel. E estava com a base de dados das crianças itinerantes. E por acaso nessa base de dados não havia nenhuma cigana. Era tudo só gente diferente, que não era cigano, ou gente circense. Portanto, na escola móvel não existia ciganos. Porquê? Fiquei assim a pensar. Por causa do sistema de internamento que havia uma vez por trimestre. As crianças iam todas durante uma semana em sistema de internamento e isso era impensável na comunidade cigana. Mas... depois acho que isso foi mudando, a escola móvel, não sei neste momento como é que ela está, estou desatualizada, portanto só digo aquilo que conheço. Mas o ensino doméstico estava a florescer. E por que razão? Por causa dos bullyings. Na altura, a escola móvel também apanhou alguns jovens da escola do ensino doméstico por causa dos bullyings. Aconteceu na zona de Aveiro. Não eram ciganos. E também na escola, no ensino doméstico e na escola móvel apareceram os filhos de diplomatas, os filhos de alta de competição. Pronto. E pronto. Era uma elite. E eu pensei, pronto. Pode ser que por aqui a gente consiga fazer alguma coisa. Naquela altura, há 10 anos, eu ajudei um tipo de ensino doméstico, que não era bem ensino doméstico, enfim, era assim uma coisa, com a ajuda da escola de Torres Vedras, do padre Milícios, ou assim, sim, com a amiga Ana Cláudia. Por causa daquelas famílias, tentar fazer que aquela escola recebesse 3 vezes por semana um conjunto de meninas, 4, 5 meninas de uma família, para irem prosseguir os estudos. Porque a família não queria, a hipótese era ou retirava ou fazia assim. Ainda não era obrigatória a escolaridade obrigatória. E então a alternativa foi essa, se as crianças iam 3 vezes por semana à escola, numa sala em particular, ter aulas com um professor ou 2 ou 3 de cada área disciplinar e depois iam para casa fazer os trabalhos e voltavam. Não sei em que estado é que isso ficou, mas nós recebemos cartas e fui lá várias vezes reunir com os professores para tentar que estas meninas, pelo menos, tivessem escolaridade equivalente ao 9º ano, porque depois faziam um exame. Não eram aulas, tinham aulas, claro, vá, como as preceptoras antigamente, e depois no fim autopropunham-se a exames e terminassem o 9º ano. Portanto, o objetivo era esse. Agora, tem o verso da medalha do ensino doméstico, que e ensino à distância. Por um lado, pode, se não há outra hipótese naquela região, naquela comunidade, para poder alfabetizar ou dar instrumentos mais poderosos às famílias para poder, para as crianças e sobretudo as mulheres irem à escola, pode ser um reverso de Portanto, de ainda se fecharem mais sobre si próprios, não haver aquilo que a escola em princípio deveria dar, que era a socialização entre pares, conhecer outras realidades e por aí fora. Portanto, esta, no guião que o Ministério lançou, foi dada essa advertência, esse alerta. As coisas podem ser implementadas com a condição de que tenham que ser muitíssimo bem avaliadas os prós e os contras para não favorecer ainda mais a discriminação e a ostracização destas famílias. Ou seja, se para os ricos o ensino doméstico é aceito socialmente, está tudo muito bem, porque é que nos pobres também não pode ser, por um lado. Por outro, é evidente que uns têm mais poder de socialização que outros. Portanto, o que parece ser uma medida igualitária pode ser discriminatória. Pronto. Em relação ao kit que eu fiz com a MUCIP, ao kit Romano Atmo, ela carece de formação. E carece de sedução, como eu dizia, processo de sedução, como eu fazia com as crianças de rua. Tínhamos que fazer um processo de sedução. E o processo de sedução não pode ser impingido, não pode ser, tem que ser um processo de sedução dos professores, porque as crianças, entre aspas, tudo o que lhe é dado com o embrulho arrebuçado, elas engolem. É preciso saber dar o processo. E isso, a formação de professores nesta área ficou muito penalizada, desde que a formação ficou centrada só nos créditos da matemática, da língua portuguesa e das ciências. A cidadania, pronto, isso ficou... Essas formações no Ministério da Educação não são acreditadas, só são acreditadas o que é disciplinar. E antigamente nós fazíamos formação, pelo menos o ICEA fazia formação nessa linha da cidadania, da participação, da interculturalidade, isso era acreditado. Neste momento não. Portanto, por mais que a gente queira fazer as coisas, temos este calcanhar de Aquiles pela frente. Porque para seduzir a formação à interculturalidade é preciso que os professores queiram participar. E, em troca, só vão se ter créditos para subir na carreira. É o mercado que está a funcionar, o mercado da educação. Ai, acho que já falei demais, mas se me lembrar de alguma coisa, depois falo. Peço desculpa.
Terminou? Olha, eu queria lhe agradecer muito e tocou aqui em dois aspectos, e eu agradeço, são dois aspectos importantes, um deles e... Obrigada. Então, tocou aqui um dos aspectos importantes, e aliás eu deixava o rep também às próximas intervenções e depois à Olga Magano no final, que é a questão dos censos, porque é muito importante perceber a sensibilidade e qual é a opinião de quem estuda estas coisas e pensa esta questão das comunidades ciganas sobre os censos. Porque há uma questão que é um facto, é que nós sabemos tudo mais ou menos, não é? Não sabemos de facto, e também há esse problema. Nós não sabemos de facto, sabemos assim mais ou menos. E quando vamos para os afrodescendentes, então ainda sabemos menos. Porque os ciganos, como são menos, ainda se consegue saber mais ou menos, e como há levantamentos das autarquias, etc. Mas pronto, há aqui uma, de facto, prós e contras, como foi dito, e gostava de vos ouvir sobre isso. Outra questão que tocou, que é a questão do ensino doméstico, é uma questão muito importante. Mas pela primeira vez em Portugal houve uma regulamentação do ensino doméstico há 2 meses. Há neste momento uma portaria sobre ensino doméstico, que diz quais são as regras do ensino doméstico, porque de facto o ensino doméstico nas comunidades ciganas também estava a crescer e não havia regulamentação, por exemplo, de quem era o professor tutor, o familiar ou a pessoa tutora que acompanhava os estudos da criança em casa. E isto não é de facto uma questão só do problema das comunidades ciganas, como referiu muito bem, também das elites, também é um problema, questão do ensino doméstico. Mas a escola é uma importante sociabilização e, portanto, há aqui uma questão importante quando se encontram soluções alternativas, também de estudar os prós e contras dessas soluções alternativas, e agradeço-lhe ter tocado na questão, mas queria só dar este sinal, se quiserem, tiverem curiosidade, e se tiver curiosidade de ver essa portaria que saiu, é de facto a primeira vez em 45 anos que há uma regulamentação e que tem uma coisa interessante, que é o contrato entre a família e a escola que tem que ser assinado, em que as regras são estabelecidas, e eu acho isso, mas na minha opinião, extremamente importante. Mas pronto, era só mais chegou ao que disse, porque falou uma questão que está muito na ordem do dia. Maria do Rosário, faz favor.
Bom dia, muito obrigada. Se calhar a perspectiva que eu tenho não é tão académica, mas tem mais a ver com o que foi a fundamentação do meu envolvimento com as questões da comunidade cigana, que foi um envolvimento parlamentar e que teve a ver com a verificação de que existia uma comunidade portuguesa relativamente à qual os direitos humanos tinham um significado muito especial. Eram os direitos, não direitos. Isto é, o Estado atribui um conjunto de subsídios, de prestações, etc., mas, em contrapartida, não havia qualquer tipo de contratualização, e o que se verificava era que estava tudo bem, porque se estava a garantir o rendimento social de inserção e, portanto, não havia necessidade de preocupar mais nada. Eu lembro-me que o que determinou todo o trabalho que foi depois desenvolvido pela Assembleia foi não só os acontecimentos em Vila Verde, em 1995, mas depois a verificação sistemática de outras ocorrências noutros bairros, em que se verificava claramente situações de discriminação, de exclusão, perseguição. Aquilo que eu continuo a constatar é que nós continuamos a saber muito pouco sobre uma comunidade que é portuguesa. De facto, são objeto de discriminação racial, mas são portugueses, não são estrangeiros. E esta era uma primeira reflexão que eu acho que é muito importante fazer-se, independentemente de depois tentar fazer alguma referência àquilo que é a proposta da senhora deputada, relativamente a questões mais sectoriais, de habitação, etc. É que nós temos uma comunidade portuguesa minoritária e que é objeto de discriminação. Por várias razões, não tem a ver só com a etnia. Eu penso que tem a ver com uma outra circunstância, que é de serem pobres, mas somente aqueles que nós conhecemos. Isto prende-se com a questão dos censos. De facto, os censos têm, são paus de muitos bicos, mas nós não sabemos quantos ciganos portugueses vivem em Portugal. Nós só conhecemos os ciganos pobres, que têm dois tipos de problemas relativamente à sua discriminação. Em primeiro lugar, a circunstância de serem pobres. Em segundo lugar, o facto de pertencerem a uma etnia específica. Portanto, isto não está dissociado. A discriminação de que a população cigana portuguesa é alvo não tem só a ver com características culturais ou com características étnicas. Tem a ver também com a sua circunstância de exclusão socioeconómica. São pobres. E aqueles que nós conhecemos são os mais pobres dos pobres, porque têm a sua fragilidade económica acrescida de uma circunstância marcante de diversidade, que é a sua marca étnica, que nós poderíamos dizer, com alguma perspectiva de autopreservação de um grupo que se sente excluído, que se fecha e que se reforça na sua invocada cultura própria, não é? Portanto, temos aqui um problema muito complicado, muito complexo. Não se trata de uma mera discriminação de natureza racial e étnica, tem a ver com... É verdade que também é, mas tudo isto acontece porque existe esta outra circunstância da sua extrema pobreza. Porque nós, relativamente aos ciganos que não são pobres, nós não sabemos nada. E, de novo, se coloca a questão dos censos. Como é que estão? Como é que vivem? Que profissões têm? Que percursos de vida tiveram? Porque eu lembro-me, quando foi feito o relatório de 2009, nós identificámos, para efeitos desta população que era objeto de discriminação e desigualdade, aqueles que estavam, que eram objeto de rendimento social de inserção, que tinham problemas de escolaridade, tinham problemas com a justiça. E estavam nos 23, 24, 25 mil. E nós sabemos, de acordo com uma estimativa estatística que é feita, mais ou menos estável, andaram pelos 50, 60 mil, portanto, onde está a outra metade? É também bom nós precisarmos isto, não é toda uma comunidade que é objeto desta discriminação e racismo. É uma comunidade específica que é pobre. Tem características étnicas e culturais, mas é pobre. Não tem capacidade de autodefesa nem de inclusão. Este era o primeiro ponto que eu queria salientar, porque porque penso que não podem ser colocados no mesmo grupo de todas as outras comunidades que são objeto de discriminação. É evidente que o tratamento é igual, mas estes são portugueses. E também sempre me surpreendeu a incapacidade de encontrarmos uma solução institucional para abordar esta questão. Não compreendo como é que as questões da comunidade cigana portuguesa estão incluídas no Alto Comissariado para as Migrações. É qualquer coisa que eu não consigo compreender. Não são estrangeiros. São portugueses. Portanto, as suas questões, a tutela das políticas públicas que dizem respeito a esta comunidade, não pode depender de um organismo que se ocupa com questões como sejam as migrações. Não são migrantes. É uma comunidade residente em Portugal há mais de 500 anos. É portuguesa. Não é? É portuguesa. Portanto, é evidente que nós podemos também reconhecer que há diversos sinais na evolução, na forma como ela foi tratada e integrada. Nós podemos dizer que ao longo dos séculos foram objeto de perseguições, como foram outros grupos. Portanto, não é exclusivo da comunidade cigana a perseguição a que foi submetida. Porque nós sabemos também que as comunidades maioritárias perseguem aqueles que não conhecem, que não conhecem bem, que têm medo, não é? Onde não é tanto as perseguições que aconteceram relativamente a este grupo concreto, durante séculos em Portugal, e como disse, houve relativamente a outros grupos, mas é a verificação que quando, a partir do momento em que se generaliza a escolaridade para toda a população em Portugal, nomeadamente a partir dos anos 60, com o programa Galvão Teles, das telescolas, etc., que relativamente à população cigana mais pobre, se verificou o divórcio. Não têm capacidade de aderir à escola. E aí começa a grande clivagem. Os que estão integrados, nós não sabemos. Os que não estão integrados porque são pobres, começa a clivagem e começa o fechamento nas suas características culturais. De onde há uma incapacidade também de muitas décadas nossa, institucional, de lidar com esta questão. Nunca os colocámos muito bem. Programas do Entre Culturas foi iniciado no Ministério da Educação na década de 80, que produziu trabalho de campo, metodologias de intervenção, Depois foi criado um alto comissariado que teve várias denominações e esta é a pior de todas relativamente aos ciganos. Não estou a dizer relativamente ao objetivo das migrações, estou a dizer relativamente às questões... Às questões... Tinha minorias étnicas.
Ideal
intercultural. Foi perdendo. Eu digo isto porque falar em políticas públicas e agora nas questões sectoriais de habitação, etc., para que tenham alguma durabilidade, tem que haver uma visão institucional orientada de longo prazo para o assunto. Se nós olharmos para a Espanha, que tem proporcionalmente uma... não sei se serão muito mais, porque eles também são muito mais do que nós, não é? Mas começaram muito antes de nós a ter uma política bem delineada relativamente à sua comunidade cigana. E quando o fizeram, não tiveram medo de dizer que... De criarem um organismo que tutelasse intervenções políticas orientadas para o efeito. Integrar populações que estão tão isoladas são intervenções de longo prazo que requerem avaliação e continuidade, Não podem ficar residualmente num organismo do Estado. Eles têm que ser o grande objetivo. É evidente que há muita discussão que se pode fazer e muita controvérsia relativamente ao tipo deste organismo. Eu nem direi que ele tem que ser definitivo, nem permanente, mas tem que haver pelo menos, para combater esta exclusão que é endémica e persistente e que não se consegue lidar com ela de forma integrada, que tenha uma missão a prazo, 25 anos, 30 anos, o tempo necessário para que as políticas públicas produzam efeitos intergeracionalmente. Porque é disso que se trata, só assim é que se consegue a sustentabilidade, porque pegando nesta questão da educação, é muito interessante verificar que nos concelhos onde foi possível escolarizar massivamente, no que é possível massivamente, no pré-escolar, as crianças de etnia cigana, o seu percurso escolar é muito mais longo. E nas mães, nas jovens mães que foram objeto desta escolarização mais longa, verifica-se comportamentos face, por exemplo, à fertilidade, idênticos ao da comunidade maioritária. De onde, se há capacidade de intervir a longo prazo, os resultados começam-se a observar. Não pode ser errático. Mas não podemos ter experiências, isto é, toda a intervenção relativamente a esta comunidade minoritária, discriminada e excluída, não pode ser em regime experimental, nem pode ser por projetos pilotos que funcionam um ano num sítio, dois anos no outro lado e não têm continuidade. E, sobretudo, não pode ser também simultâneo com orientações políticas que dizem alguma coisa relativamente a um setor e temos instituições, órgãos de soberania a tomarem atitudes diferentes no outro sentido. Eu digo claramente relativamente à educação e no que se refere à educação das raparigas é completamente incompreensível e não estou aqui a fazer avaliação das decisões dos tribunais, mas neste momento também posso comentar, é completamente incompreensível que os tribunais continuem a decidir que as meninas ciganas podem não ir à escola por razões de culturais, não é? De identidade cultural. É um incumprimento claro de direitos fundamentais e básicos, é um incumprimento claro da Constituição da República. Portanto, para mim é completamente incompreensível este errático, quer nas intervenções que sucessivamente vão sendo feitas, e são muito boas. Nós temos um cúmulo de conhecimentos experimental que se as puséssemos todas juntas e se tivéssemos esta visão integrada, poderíamos ter uma intervenção a prazo. Espanha tem muitos organismos, tem fundações, etc. Eu suponho que Portugal precisa mesmo de um órgão de missão que tenha esta missão de apraso, uma geração e meia, a pôr em prática as ideias que já tem. Nós temos uma estratégia nacional de integração das comunidades ciganas, que foi revista há pouco tempo, prolongada até 2022. É uma estratégia que reformula e que enfoca mais os objetivos da anterior versão, que já tem mais indicador, que já tem indicadores quantitativos, que é muito importante para a avaliação das estratégias que se põem em prática. No entanto, e é evidente que a sua concretização decorre de uma parceria que é feita intersectorialmente, de outra forma não pode ser. Mas eu diria que a fragilidade executiva, eu não estou a falar de tutela governamental, estou a falar, não é disso que se trata. O organismo responsável pela articulação de tudo o que está previsto nesta estratégia, eu diria que é um resíduo do ACM. Não pode ser. Não é suficiente. Com todo o respeito que eu tenho pela ação do ACM, eu não estou aqui a fazer qualquer... O que eu estou aqui a tentar refletir é sobre a necessidade de uma estrutura que seja específica no sentido de conseguir uma intervenção organizada e integrada sobre uma comunidade que tem problemas de natureza multifactorial, porque é uma comunidade humana, portanto, como disse, e disse, gostaria de os ouvir sobre habitação, saúde, pois é exatamente isto. É porque não se trata de se aplicar linearmente uma política de habitação ou de saúde. Trata-se de integradamente se aplicar. Dizia há bocadinho a Mirna que o que fazer às crianças quando os pais estão nas aulas de alfabetização. É evidente que isto também se coloca para a restante comunicação, população pobre, não é? O que fazer aos pais. No entanto, esta população tem umas características próprias de fechamento também e que é necessário conseguir-se ultrapassar. Também penso que relativamente a esta comunidade e à forma como sobre ela intervimos, para além de não sabermos muito de quantos somos ou quantos são, também não sabemos muito de como são. Penso que continuamos a fazer intervenções, e não é só intervenções políticas, é também estudos, muitos estudos são feitos com base em assunções generalistas, naquilo que eu penso que eu sei do outro, naquilo que eu penso que o outro precisa e naquilo que eu penso que é o outro, nunca o outro. E isto enviesa completamente, porque fazer uma política ou definir um modelo de intervenção para uma comunidade sem que ela esteja lá na presunção daquilo que ela precisa, com base em estatísticas, é a condenação ao insucesso. Atualmente estão previstos muitos planos locais de intervenção com as comunidades ciganas. Não basta que eles estejam presentes na execução, eles têm que estar presentes na concepção, na definição do objetivo, na definição da metodologia. Portanto, há aqui também toda uma alteração, não é só pensar-se como uma estrutura de missão, é também pensar-se de uma forma diferente a forma de conceber as ações específicas que são delineadas. Falaram-se em vários exemplos de integração de educação, para se conseguir a educação das meninas, por exemplo. De facto, em 2009, no relatório que foi produzido na Assembleia, estavam lá milhares de exemplos, propostas de comunidade cigana, que propunham, porque os ciganos em Portugal também não são homogéneos, são muito diferentes, são pelo menos 5 grupos diferentes que existem em Portugal, com características diferentes, que querem coisas diferentes. Não se pode fazer políticas públicas à medida de cada pequeno grupo, mas pode-se tentar, em intervenções que sejam de correção sistemática de determinadas disfunções, podemos tentar encontrar também medidas de ação que sejam previstas de duração limitada no tempo e que acolham aquilo que são as sensibilidades, porque neste caso o que se trata. Eu devo dizer que é uma comunidade que está cada vez mais fechada em si própria, que é a percepção que eu tenho, pela exclusão em que vive. E encontra na sua cultura a força da sua existência e da sua dignidade. E por isso torna-se cada vez mais difícil uma intervenção de políticas públicas, onde é necessário que qualquer medida que seja feita seja sempre com a comunidade cigana. Tem de estar envolvida no sentido de conseguir a sua reapertura, a sua adesão ao que é proposto conjuntamente pelos poderes públicos e pelas comunidades a que se dirigem. Nas questões que falou da habitação e da educação, é muito perturbador verificar que, em 10 anos, tão pouco mudou. Isto é, talvez haja menos abarracamentos, mas há abarracamentos e não podia haver abarracamentos. Em 10 anos deviam ter desaparecido. Na apresentação que a professora Olga apresentou, referiu à desadequação das propostas de formação profissional que são feitas aos jovens ciganos. Não é razoável que 10 anos depois esta desadequação se continue a verificar. Não é? Portanto, somos nós a pensar no que os outros precisam. Não é que tenha que ser o inverso, mas tem que haver uma articulação. No entanto, gostava de dizer que relativamente à saúde, apesar de continuarem a comunidade cigana no seu todo a ter uma taxa de mortalidade, ter uma esperança de vida substancialmente inferior à da comunidade maioritária, lembro-me que há 10 anos era menos 10 a 15 anos do que a comunidade maioritária, este atualmente não sei,
é igual.
No entanto, relativamente à chamada saúde materno-infantil, de acordo com alguns estudos que pude, entretanto, a que entretanto tive acesso, feitos em hospitais públicos, portanto valem o que valem, não têm uma mancha universal, mas valem o que valem, o que se verifica nestes estudos é que há as jovens mães ciganas frequentam as saúdes materno-infantil e que o seu comportamento face à fertilidade se situa nos 3, nas 3 crianças por mulher em idade fértil, o que é uma mudança radical e absoluta em muito poucos anos. O que significa que se a intervenção é correta. Eu diria que esta intervenção foi obtida através do rendimento social de inserção, não é verdade? Portanto, trata-se de aplicar a mesma metodologia de intervenção integrada relativamente a todas as outras áreas. Não é preciso inovar, nem inventar, nem descobrir nada em particular. Acho que, se calhar, não teria muito mais. Gostava só de acrescentar mais uma coisa. Esta comunidade não tem dimensão estatística. É muito pequena, não é? Não estão organizados. Começam a surgir jovens líderes, porque, de facto, começam a haver conhecidos jovens ciganos nas universidades, as bolsas estão a aumentar, este ano aumentam outra vez, meninas ciganas nas universidades, não é? Mas continuam a não estar organizados, estão pouco organizados, há alguns líderes, mas que ainda não falam em nome da comunidade, porque eles próprios estão naquela transição de não se sentirem exatamente de uma comunidade que está a tofra sobre si própria, nesta autopreservação de fechamento. No entanto, Por causa da revisão da Estratégia Nacional para a Integração da Comunidade Cigana, foi feito um inquérito muito interessante à comunidade cigana, que nos revelou as percepções que têm de si próprios e daquilo que consideram que são as suas mais-valias. Porque quando eu dizia há pouco que são poucos, não têm dimensão estatística, não têm voz, e aqueles de quem nós falamos e que são objeto de discriminação, de exclusão, também não representam uma grande mais-valia de um ponto de vista económico ou científico, não é? É muito interessante este inquérito que foi feito pelo Centro de Estudos Sociais, que explicita claramente as mais-valias que a comunidade cigana considera que tem para a comunidade maioritária. Sentimento de família, naturalmente. Capacidade, eu agora não consigo lembrar de todos, não é? Mas capacidade de negócio, capacidade de negociar. Competências que consideram que a sociedade maioritária não as tem. Curiosamente, neste estudo, seria interessante ter-se perguntado a esta comunidade também o que é que pensa da sociedade maioritária. Porque nós não nos conhecemos, de facto. Né? Nós conhecemos a comunidade cigana, nem a comunidade cigana nos conhece a nós. Nós estamos reféns e prisioneiros de preconceitos que temos uns relativamente aos outros. E toda a ação tem sido determinada baseada nestas presunções do que pensamos que são os outros e daquilo que eles precisam. O Consigo alargou, finalmente, o Conselho Consultivo para a Estratégia, alargou ou vai alargar, de acordo com a proposta, a participação das representantes da comunidade cigana neste organismo, mas era importante que, para além de um órgão consultivo, esta consulta pudesse ter alguma eficácia maior. De onde... não sei se calhar ficaria por agora por aqui.
Passava a palavra ao professor Daniel Seabra Lopes. Assim, nós estamos em meio-dia e 20, eu tinha pensado de podermos estar até à uma descontraidamente, tenho deixado, não tenho feito aqui controle do tempo, porque também era para ser mais gente que não veio, portanto assim também permite quem está a poder usar mais tempo, mas pronto, penso que estamos bem. Depois a deputada Isabel Moreira quererá fazer uma intervenção, poderá haver uma questão ou outra final, mas faz favor. E agradecia. Deixa-me só dizer uma coisa, Rosário. Eu agradeço muito porque esta reflexão sobre a importância do ponto de vista da administração pública, de como é que a questão é gerida, ela é muito importante naquilo que diz respeito ao nosso relatório. E, portanto, queria-lhe agradecer muito a reflexão que fez sobre isso. Sim, com certeza.
E que tem a ver com a questão pela qual nos chamaram, que tem a ver com discriminação. Apesar de... É só um ponto muito breve. Referiu na intervenção inicial que o maior número de caixas de discriminação vem da parte da comunidade cigana. Eu diria que deverão ser muito inferiores àquelas que existem na realidade. Mas, e apesar da revisão que foi feita da lei da discriminação há cerca de 2-3 anos, não tenho muito bem presente, penso também seria necessário ou seria conveniente existir uma entidade própria que tutelasse as questões da discriminação. Tanto quanto eu sei, está também no ACM, existe lá o departamento, não é? Diga?
Está
no ACM. Eu penso que questões de violação de direitos fundamentais, como são as da discriminação, não podem estar residualmente no organismo do Estado. Tem que ter uma tutela específica e concreta. Até porque, se se entende que é crime a discriminação, então, que capacidade é que tem este organismo, que é um departamento residual de um organismo do Estado, de aplicar, por exemplo, contraordenações? Onde eu não tenho aqui qualquer visão nem percepção punitiva da infração. De qualquer das formas, se nós consideramos que se trata de um crime, o crime de discriminação, com base em fundamentos étnicos, raciais. Para além do número de caixas que tiveram evolução de serem muito poucas, que chegaram aos tribunais, qual é a capacidade que tem, mais do que transferir esta caixa para o tribunal, tem esta entidade? E penso que seria importante que se pensasse no reforço da competência de uma entidade que acolhesse as caixas relativamente a crimes de discriminação.
Muito obrigada. Eu passava a palavra ao professor Daniel Seabra, faz favor. Seabra Lopes.
Eu ponho aqui.
Portanto, obrigado pelo vosso convite e uma vez que não temos muito mais tempo e também porque as informações anteriormente avançadas pelas minhas colegas são importantes, eu acho que posso sintetizar um pouco esta minha intervenção. Mas a primeira coisa que eu queria dizer, que eu vos queria transmitir, era um certo desconforto por esta posição de especialista sobre as comunidades ciganas. Eu fiz um trabalho de campo de longa duração junto a uma comunidade cigana, a propósito de um doutoramento, já há bastantes anos. Tive um contacto com esse terreno durante mais de um ano, aliás, um período bastante prolongado. Mais recentemente, até por intermédio de um projeto que a Olga mencionou, voltei a ter um contacto indireto com esse terreno, até percebendo que a situação não tinha mudado muito. Mas o desconforto que eu falava tem a ver com isto, é que de facto eram ciganos pobres. De facto, os ciganos pobres são sempre aqueles que são abordados em primeiro lugar, porque são mais fáceis de abordar, não é? Porque se consegue perceber onde é que eles estão. E depois é aquela ideia de que eu estou a recolher conhecimento que depois vou transmitir, em primeiro lugar, uma comunidade científica, não é certamente uma comunidade muito grande, mas que as pessoas que eu estou a estudar não vão ter acesso a ele. A tal reciprocidade ou a mutualidade que são tão importantes na antropologia, e que no meu caso foi possível estabelecer a outros níveis, aqui era muito complicado. Portanto, o produto final era algo do qual eles ficavam muito arredados. E isto corresponde também a uma coisa que é uma tendência, é que o olhar sobre os ciganos é muito um olhar dos não ciganos, e sem que haja uma grande possibilidade de conhecer a sua perspectiva, inclusivamente até a sua perspectiva sobre os não ciganos, como falava aqui a Rosário, que é algo que existe, eles têm as suas próprias categorias, só que não está plasmado numa forma escrita num livro ou qualquer coisa assim. Portanto, eu tinha a ideia de que os conhecimentos que estava a recolher poderiam ser absorvidos por pessoas que estavam a intervir junto de ciganos, algumas delas eu conhecia, mas não exatamente pelos próprios ciganos, e portanto aí há algum cuidado da minha parte em gerir essa informação. Bom, passados estes anos, o que talvez eu gostasse de destacar em primeiro lugar, e apoiando-me aqui nos dados anteriores, o modo como estas comunidades, os mais pobres, evidentemente, e na verdade isto não diz respeito apenas à segregação dos ciganos, mas também à maneira como todos aqueles socioeconomicamente mais desfavorecidos são segregados, é a raiz, em primeiro lugar, espacial desta segregação. Obviamente que há ciganos que estão a viver em condições muito precárias, em barracas, em tendas, etc., mas mesmo aqueles que tiveram acesso, e foram muitos, à habitação social, eu acho que aqui também vigora um pouco o princípio, continua a vigorar o princípio de A própria ideia de habitação social, do bairro social, que fica em partes muito específicas da cidade, que é servido por um conjunto de instituições também muito específicos, escolas, mas também instituições de apoio social. E eu acho que isto acaba por estar na base depois de muitas estratégias defensivas dentro da parte da comunidade e também complica muito o acesso a outras oportunidades. Eu acho que qualquer pessoa que tenha estado com os ciganos tem uma percepção muito clara de que para os ciganos não é bom estarem a viver ao pé de tantos outros ciganos, não? Porque isto é muito opressivo. Há um policiamento permanente em torno das questões das identidades. Já aqui foi falada a questão dos policiamentos de género. A movimentação das mulheres é obviamente objeto de um controlo muito apertado, mas também devo dizer alguma movimentação masculina, que é mais livre, não está isso aqui em causa, mas também pode ser controlada. Uma das coisas que eu percebi no meu trabalho de campo é que havia ciganos, por exemplo, que tinham acesso, estavam a fazer pescados na construção civil ou a trabalhar por conta de outrem, e eu por acaso via-os a sair da carrinha com os outros trabalhadores a quilómetros de distância do bairro, onde eles queriam chegar, mas não para serem vistos a sair de uma carrinha onde estariam a trabalhar, onde se perceberia que estavam a trabalhar com outros, para os senhores, digamos assim, porque eu acho que havia aqui muito esta ideia de que o cigano sabe desenvencilhar, sabe fazer um negócio, mas não se adapta tão bem, ou não é uma coisa, claro que isto é uma ideia que pode ser rebatida, ou que a própria comunidade pode reformular, mas é um exemplo de, também de um certo controle e de um certo cuidado que os próprios elementos masculinos tinham para que a sua ciganidade não ficasse muito comprometida. E o mesmo em relação ao trato com os não-ciganos, nomeadamente a minha própria experiência de trabalho de campo, que evidentemente beneficiou muito do facto de eu estar muitas vezes acompanhado da minha companheira na altura e mais tarde da minha mulher. Portanto, isso permitiu muito um acesso ao lado feminino da comunidade que nunca teria sido possível aceder individualmente. Mas o que também era claro é que nós podíamos estar com determinadas pessoas à vontade numa determinada circunstância e mais tarde encontrávamos essas pessoas e elas quase que não nos faziam que não nos conheciam. Portanto, esta ideia de um policiamento que a própria comunidade exerce sobre si própria, não é? E que é opressivo e que é sentido, pelo menos foi essa a impressão que eu tive, não é? Que é sentido como opressivo. Ora bem, quando nós temos, de facto, medidas de realojamento que são muito concentracionárias, e há muitos exemplos de edifícios que estão praticamente só ocupados por famílias ciganas, mas mesmo que não fosse apenas isso, quer dizer, a ideia de um bairro, e em boa parte dos casos os bairros estão isolados do resto da cidade, eu tenho um pouco essa percepção, quer dizer, conhecendo mesmo a história de alguns bairros de realojamento, o caso do bairro da Bela Vista em Setúbal, que a Mirna também conhece, e começou por ser até um bairro que acolheu muitos funcionários da Câmara Municipal, inclusive técnicos superiores, que depois progressivamente foram abandonando esse bairro, que hoje é fundamentalmente um bairro social para pessoas mais desfavorecidas. Portanto, eu acho que isto, eu sei que pode ser um pouco utópico pensar assim, mas nós provavelmente não precisamos de bairros sociais, precisamos obviamente de apoiar pessoas no acesso à habitação, mas esse acesso poderia ser feito no mercado imobiliário normal, naturalmente com o apoio das entidades, contribuindo assim para uma certa disseminação destas pessoas mais desfavorecidas, um pouco por toda a cidade, falando aqui no contexto urbano. Porque depois isto está tudo relacionado, isto relaciona com a questão da escola, as escolas destes bairros são normalmente muito intervencionadas. Uma coisa que nós notámos no projeto mais recente da Olga foi precisamente as escolas muito intervencionadas, depois têm tendência a separar turmas de alunos mais capazes, digamos assim, de turmas que precisam de mais intervenção, e muito facilmente se cai numa situação onde há turmas só com alunos ciganos. Digamos, não há uma intenção explícita, como é óbvio, de criar aqui uma segregação, mas ela depois acaba por ser inerente ao próprio funcionamento da escola. Portanto, eu acho que um dos problemas centrais aqui passa fundamentalmente pela questão da, vamos dizer assim, da segregação residencial. Eu não sei se é possível, ou se isto é discutido ou não, por exemplo, aqui na Assembleia, não é? Pensar na, também na disseminação dos alunos por escolas, inclusive por escolas privadas, porque não? Eu fiz uma parte do meu liceu, já nos longínquos anos 80, numa escola privada, que tinha uma pequena parte de alunos que não vinham, que vinham de meios mais desfavorecidos. Portanto, eu acho que estas coisas podem ajudar. Porque eu creio que tem havido nas últimas décadas uma, ao mesmo tempo que a sensibilidade à questão da segregação aumenta, subtilmente ela vai se acentuando por estas vias. Quer dizer, algumas classes médias vão se afastando das escolas públicas porque pode haver o risco de os filhos poderem ter ciganos ou negros na turma, e portanto nós criamos aqui um problema que se vai autorreproduzindo. Pronto, isto em relação à questão da habitação e misturando aqui um pouco a questão da escolarização. Eu acho que ela é importante, eu acho que a escola é, como foi dito há pouco pela Catarina, um espaço, pode ser um espaço de liberdade para os ciganos, mais do que aquilo que eles aprendem, e aqui todo o ceticismo é legítimo quanto àquilo que, à possibilidade da escola ser um mecanismo de acesso ao trabalho, ou um mecanismo que vai peneirando e vai fazendo com que haja cada vez menos pessoas disponíveis para aceder a trabalhos em condições. Mas há uma coisa que a escola cumpre, acho eu, que é aquela ideia de ser um espaço de liberdade, um espaço de contacto com pessoas diferentes, e eu acho que os ciganos têm essa curiosidade. Eu senti isso no meu trabalho de campo, acho que eles a mantêm hoje, a curiosidade pelo modo de vida dos não-ciganos. Assim como por vezes também há ao contrário, não é? Há não-ciganos que, através do matrimónio, se vão aproximando destas comunidades. Mas esse convívio que é proporcionado pela escola, eu acho interessante para levar aqui a repensar questões identitárias, que já foram aqui também bem frisadas, desigualdades de género, que são muitíssimo claras nesta comunidade, mas que provavelmente, quer dizer, se nós quisermos aplicar aqui a lição do feminismo, e acho que devemos aplicá-la, é uma revolução bem sucedida, porque também não foi propriamente coerciva, e portanto eu acho que os ciganos têm que ter espaço para poderem circular e organizar as suas vidas e poderem inclusivamente estar com outras pessoas de uma forma que não os comprometa, não é? Eu acho que a invisibilidade dos ciganos mais de classe média tem um pouco a ver com isto, tem a ver com um jogo que pode ser feito em que tão depressa se usa, digamos, essa etiqueta de cigano quando se está com outros ciganos, como se pode pôr isso de parte noutro género de contextos. E a minha percepção é que os ciganos gostam disto, gostam de poder estar e não estar. É evidente porque sentem que a identidade cigana é, neste momento, muito negativa e, portanto, não a querem assumir em circunstâncias que sentem como prejudiciais. Não estamos ainda, creio eu, na fase que se está agora a verificar com os afrodescendentes, que é, temos vários intelectuais que estão a aparecer e a trazer questões muitíssimo interessantes e a assumir positivamente essa identidade. Eu acho que isto acontece em relação aos ciganos, por exemplo, em Espanha, onde também na discussão das questões de género há uma visibilidade que ainda não existe aqui. Eu penso que é uma questão de tempo, não é? Mas, efetivamente, enquanto a questão da identidade poder ser sentida pelos próprios ciganos como uma coisa que os prejudica e que eles preferem esconder, é necessário, digamos assim, poderem ter este espaço, poderem sair um pouco de si próprios, digamos assim, o que nem sempre é fácil com estas, segregações que eu aqui falei. Sobre a questão dos censos, e uma vez que a Catarina também pediu, eu tenho algumas dúvidas. Eu percebo a questão do ponto de vista dos afrodescendentes, acho pertinente, acho que é, a vários títulos, uma experiência que pode ser tentada. No caso dos ciganos, ainda por cima, não sendo eu cigano, é-me difícil pronunciar-me sobre isso, mas, como disse, há muito ainda a tendência de considerar que esta coisa de ser cigano é um estigma, não é? Portanto, é algo que se pode, em determinadas circunstâncias, e nestas em particular, em que é um censo que se sabe que são, que é para a sociedade maioritária, que são os senhores, que são as pessoas das políticas, eventualmente não estar muito interessado em assumir isso para já. Uma última nota sobre a questão da saúde. Eu também acho que a questão da saúde é um exemplo feliz. E nós podemos refletir sobre isso. O rendimento mínimo, claro que teve muito a ver com o acesso dos ciganos aos centros de saúde, mas, ao contrário do que se passa nas escolas, onde eles também foram chegando por graças ao rendimento mínimo, enquanto nas escolas, de facto, há uma série de problemas que estão aqui associados e que a Olga identificou, até porque as próprias habilitações estão muito aquém do que seria esperado, no caso da saúde não é tanto assim. Houve a medicalização da gravidez e do parto, foram completamente pacíficas, na minha própria percepção, no terreno, e tendo lido o que outros investigadores também fizeram, foi pacífico, ou seja, não lhes colocou problemas ir ao médico. Obviamente que isto é uma vez por outra, não é sistematicamente como acontece na escola ou como no trabalho. Mas é um caso onde me parece evidente que há uma integração. É evidente que a esperança de vida ainda é distante, mas também creio que aqui a diferença não deve ser muita de outras populações do mesmo tipo de meio, não é? O que me parece é que não há aqueles pluridos que se notam, por exemplo, em relação à escola e um pouco em relação ao trabalho, neste campo da saúde. Olha, desculpem lá por me ter alongado.
Acho que... Quero lhe agradecer muito. Eu tenho muita dificuldade em estar aqui a ouvir-vos e não poder dizer grande coisa, porque não me cabe dizer e estou aqui para vos ouvir, mas sou relatora deste relatório, que é genérico, mas este tema, Maria do Rosário sabe bem, é um tema que me tenho dedicado muito e tenho uma relação muito próxima com muitas pessoas da comunidade cigana, com a tal elite que começa a surgir, mas que ainda não é elite. E queria apenas fazer aqui duas referências e depois pedir-vos, porque há aqui dois temas que ninguém falou e que é estranho para mim, que é o pré-escolar e a importância do pré-escolar no processo educativo, que eu acho que é fundamental e que, se fosse obrigatório, poderia fazer uma grande diferença, porque os hábitos e as regras que se aprendem no pré-escolar dão competências aos meninos e às meninas ciganas que, para depois terem melhores resultados, para todas as crianças, mas nos meninos e nas meninas ciganas isso é muito notório depois no primeiro ciclo e na escolaridade que se segue. E também a questão da mediação. A questão da mediação, porque a questão da mediação é uma questão que toda... Ias perguntar, peço desculpa. Que é uma questão que as próprias pessoas da comunidade cigana trazem sempre para cima da mesa como uma questão positiva. O próprio Conselho da Europa promove muito essa questão e, portanto... E ninguém a trouxe para a intervenção. Queria só dizer o seguinte, relativamente à questão dos bairros, eu não posso estar mais de acordo com o que disse, da questão e com os afrodescendentes acontece exatamente a mesma coisa, não é? As pessoas são fechadas em territórios que estão fora dos territórios onde está a comunidade maioritária, onde eles vêm às vezes, não é? E os ciganos vêm menos do que os afrodescendentes, porque os afrodescendentes trabalham, não é? Mais com a comunidade maioritária, mas hoje em dia a perspectiva das políticas de habitação estão em outra linha. O caso do bairro da Jamaica é um exemplo, não é? Em que já foi uma torre abaixo e as famílias foram disseminadas pelas várias freguesias do Seixal e não foram concentradas noutro bairro, noutra zona específica. Eu penso que isso é muito, muito importante. a referir. Há uma questão muitíssimo importante. Pronto, não vou dizer mais nada, tinha muitas coisas para dizer. Ah, relativamente à saúde, só dizer o seguinte: eu acho que a questão, tenho pensado muito sobre isso, sobre a questão desta diferença de 10, 15 anos, quando o acesso à saúde nós sabemos que está facilitado, portanto a comunidade cigana não tem dificuldade no acesso à saúde comparativamente com a comunidade maioritária, acho que aí não há tal segregação, mas há a questão da habitação, a questão da má habitação e a questão da má alimentação, são dois fatores, e a questão muitas vezes do consumo de álcool, que com as igrejas evangélicas diminuiu, mas pronto, é só a minha reflexão sobre a questão da saúde, que há países, portanto, a saúde era uma das questões que na estratégia, quando a União Europeia quis implementar a estratégia nos países, era uma questão central, e que em Portugal, felizmente, contrariamente a outros países, não assume a importância enquanto pilar de análise que noutros países assume, porque de facto em Portugal a nossa SNS responde de uma forma mais igualitária, isso eu acho que é um aspecto positivo, mas pronto. Isabel, faz favor.
Muito obrigada. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer muito a vossa presença. As vossas intervenções foram riquíssimas e com certeza vão-nos ajudar muito no nosso trabalho, e não me cabe, evidentemente, fazer um comentário sobre cada uma das intervenções. Cabe-me sim aproveitá-las e refletir sobre elas. Mas queria começar por dizer que eu acho que é mesmo muito importante este trabalho que nós estamos a fazer e do qual a Catarina Marcelino tem a enorme responsabilidade de fazer o relatório relativamente à situação do racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial em Portugal. Hoje o dia, por acaso, começou de uma maneira triste, com mais um episódio de xenofobia na minha faculdade, onde eu me licenciei, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e onde lecionei durante 10 anos, em que um estudante, penso que concorrentes à associação, acharam piada ter um caixote de pedras que se poderiam comprar para atirar aos zucas, que é um termo pejorativo para se dirigirem aos brasileiros, porque consideram que eles estão a passar à frente deles os mestrados, e portanto aquilo está exibido no átrio da minha universidade, um ato claro de xenofobia, e portanto futuros defensores do Estado de Direito Democrático estão a estudar para serem juristas e depois todas as profissões que podem sair a partir de juristas. Eu via, chegou-me imediatamente a queixa através de brasileiros, e agora já está em todo lado. Às 7 da manhã eu já estava a ler isto e portanto estava a pensar realmente como há um clima geral de retrocesso. Eu sinto isso falava aqui na questão de se ver em alguns casos um retrocesso, por exemplo no que toca às raparigas, e eu acho que nós de facto estamos a viver um momento muito complexo em que verificamos retrocessos, uma dificuldade muito grande em conviver com o que é diferente, com o que não faz parte da maioria, um desconhecimento muito grande do outro, como aqui foi referido, e por isso é que é muito importante trabalhos como este trabalho, porque é tão fácil explorar o preconceito, não é? É tão fácil explorar o medo do outro. Já havia muitos brasileiros e brasileiras no meu tempo inscritos no mestrado. Eu fiz o meu mestrado com brasileiros e brasileiras. Agora há muito mais e é muito fácil generalizar. E com o que nós estamos hoje aqui a debater, que são as pessoas ciganas, nós temos visto determinados atores políticos a fazerem também esse jogo do racismo, não é? Relativamente a pessoas que, como disse bem, são portuguesas. E para mim foi muito interessante ver daquilo que foi dito aqui como disseram, coincidiram em muito com o que as próprias pessoas ciganas disseram na Assembleia quando cá vieram fazer-se ouvir, no sentido de dizerem: nós somos ciganas e ciganos que são portugueses, somos portugueses, tratem-nos como portugueses. Quer dizer, querem muito essa afirmação serem portugueses. E de facto, há pouco conhecimento das suas condições de vida e de como é difícil que... É muito difícil ultrapassar esta barreira da discriminação se de facto não houver uma política pública integrada e dirigida relativamente a todas estas áreas, seja da habitação, seja da educação, seja do trabalho, seja da saúde, seja da participação política. Eu queria só terminar, mais uma vez agradecendo muito as vossas intervenções, dizendo que não posso concordar mais com a ideia de que esta área não deveria estar no Alto Comissariado. Não deveria estar no Alto Comissariado e devo mesmo dizer que no que toca... E já agora, muitos dos afrodescendentes e da população negra também são portugueses, não é? As pessoas têm muita dificuldade em identificar as pessoas... negras com portuguesas por causa da cor da pele, ainda estão agarradas ao critério do sangue. Mas eu concordo com isso e, aliás, um relatório do Conselho da Europa chamou a atenção para o facto de não haver verdadeira independência no mecanismo da recepção de queixas, uma vez que ele está onde está. E também achei muito importante aquilo que disseram, penso que todos concordarão com essa ideia, das políticas serem feitas com as comunidades a partir da sua própria concepção e elas estarem envolvidas. E daí a importância do mediador que a Catarina já falou. Eu acho que isso é, de facto, muito importante. E, de resto, agradecer mais uma vez. Eu acho que foram intervenções riquíssimas. Que isto, felizmente, está gravado e, portanto, fica para todas e todos nós. E foi mesmo uma manhã muito, muito importante para os nossos trabalhos. Muito obrigada.
Acrescentar uma coisa em relação aos mediadores e ao pré-escolar. Eu sou educadora de infância e trabalhei com mediadores. O que eu tenho receio que aconteça com os mediadores, se não for devidamente acompanhado, é que eles sejam bombeiros apaga-focos, instrumentalizados. E não pode ser. É o perigo. Em relação ao pré-escolar, pois é evidente, é uma verdade de lá para Alice. Pronto, eu comecei com o pré-escolar no CAIC em 92 e as mães, portanto, essas meninas cresceram, foram mães e puseram os filhos rapidamente no pré-escolar a partir dos 3 anos e não havia problema nenhum. Portanto, é uma lapa ali, desculpe, Catarina, faz parte, sendo a educação pré-escolar ainda facultativa em Portugal, e temos dificuldade em integrar os 3 anos, os de 4 vão agora começando a entrar. Não, é porque não há espaço, mesmo... Pré-escolar é facultativo, por legislação é facultativo. Pronto, é facultativo, não se pode obrigar. Pela legislação é assim. Contudo, mesmo que seja obrigatório, não há espaço. É que não há espaço para meter tanta criança. Aos 3 anos, elas precisam de dormir. Nós não temos onde pôr dormir na rede pública. Aos 4 chegam já algumas ainda com fraldas, porque agora, por causa das fraldas descartáveis, desculpem lá, mas agora estou a falar de coisas que não têm nada a ver com isto, o desfraldar faz só aos 3 e 4. Portanto, o rede pública não tem condições para ter uma sala para pôr crianças a dormir e para fazer o desfralde. E se entrar de repente, porque uma coisa é a legislação, outra coisa é a capacidade de resposta da prática, vai ser um caos. Pronto, é só para alertar. Peço.
Muito obrigada. Vou dar aqui a palavra à senhora Presidente da Subcomissão que chegou, a deputada Elsa Paes.
Eu só vim cumprimentar e para justificar um bocadinho a minha ausência nesta nesta reunião, dado que ao mesmo tempo decorre aqui na Assembleia a reunião parlamentar CPLP da 3ª Comissão de Educação, da qual eu faço parte integrante, e era humanamente impossível estar nas duas reuniões ao mesmo tempo, e como a Sra. Deputada Catarina Marcelino, relatora deste dossiê, se disponibilizou também a substituir-me nesta. Portanto, eu só estou aqui mesmo para vos cumprimentar, para agradecer a disponibilidade, os vossos contributos, que eu depois terei a oportunidade de ouvir também, que estão gravados, serão muito importantes para este dossiê que a deputada Catarina Marcelino está a fazer. Nós já tivemos oportunidades de fazer visitas, eu não fui à de Bragança, mas fui à de Coimbra, e também fiquei muito sensibilizada pelas dificuldades, mas também por alguns obstáculos que estão a tentar vencer nas comunidades, sobretudo ali era uma comunidade de habitação onde já há uma grande integração e mesmo na escola. Portanto, agora os contributos dos especialistas obviamente que são centrais também para nós propormos algo, até o que acabei agora mesmo de ouvir da última oradora, é uma questão na qual temos que pensar. Eu nunca tinha pensado numa situação destas. Como é que é possível haver crianças que têm fralda até aos 4 anos, sejam da comunidade cigana ou não sejam? Isso é algo que... Mas essas questões para nós são centrais, de quem conhece o terreno, também pela área de refletir sobre estas realidades. Portanto, muito obrigada pela vossa presença.
Acrescentar alguma coisa, faz favor.
Se me permite, eu gostaria só de acrescentar uma questão, e tem que ver com o desafio que lançou para refletirmos sobre a questão do censo, não é? Portanto, e de facto, falo por mim, pela investigação que tenho desenvolvido, e neste meio, na nossa redação, é frequente nós dizermos ou imputarmos que muitas das dificuldades que temos é a falta de dados, é a falta de conhecer a população em termos de recenseamento. E de facto... Como eu já tive vários projetos de várias vertentes, e por exemplo, o meu doutoramento foi feito com pessoas ciganas integradas, portanto pessoas ciganas que trabalhavam no mercado de trabalho normal, não eram feirantes, não viviam em bairro social, e portanto foi um processo em que tive muita dificuldade em os localizar. Primeiro, porque era necessário identificarem-se, assumirem-se como ciganos, mesmo tendo um modo de vida não tradicional cigano. Portanto, e isso foi complicado porque há 10 anos atrás já havia, e sempre houve, portanto, em certa medida era aquilo que eu queria dizer, com sempre houve pessoas ciganas que se formaram. Portanto, eu na altura entrevistei pessoas com licenciatura, portanto, auditores, educadora de infância, economista, portanto, só que não são as tais pessoas que nós encontramos quando vamos para o terreno, quando vamos para o bairro social, porque eles não estão lá concentrados naqueles territórios. Portanto, e aqui vamos para outro aspecto que, a meu ver, é muito importante. Primeiro, o que está previsto pelo censo é ser uma resposta facultativa, não é? Ser facultativa. E, ora, se quem responde entende que quer responder... Eu acho que, em termos, e estou a falar como investigadora, não é? Era muito importante termos estes dados quantificados, porque obviamente as políticas, a implementação de políticas, sejam educativas, seja a questão da habitação, seja de emprego, terão muito uma maior probabilidade de eficácia se nós conhecermos a população. A partir do momento que que é facultativo, a mim não me causaria grandes problemas. Aliás, tenho lutado muito por essa questão ao longo do tempo, não é? Diga. Pronto, obrigada. Isto é uma questão muito controversa, mesmo entre as pessoas ciganas. Porque assim, nós temos pessoas ciganas que defendem que sim e temos outras que defendem que não. Portanto, eu pessoalmente, desde que seja optativo, ou seja, não seja uma questão. Exatamente. Exatamente, pronto, acho que sim. Outra questão que eu queria referir, porque a determinada altura ficou a percepção que os resultados que nós temos sobre as pessoas ciganas em Portugal, que não resultam de estudos do terreno, resultam de estudos feitos no terreno com as pessoas. E dou um exemplo prático que infelizmente ainda não está disponível ao público, mas eu espero que esteja brevemente. O trabalho que foi feito na cidade do Porto foi feito em focus group, em que as pessoas ciganas partilharam, portanto, as suas preocupações e os seus problemas com técnicos, com dirigentes, com, neste caso, da autarquia e também representantes de instituições oficiais. E, portanto, nós podemos comparar e obter a percepção dos problemas, por um lado, por parte das pessoas ciganas, que disseram quais são os problemas, e também por parte dos técnicos. E foi muito curioso, porque em termos dos resultados, o que uns e outros identificam como os principais problemas são muito similares. Não, a questão em que é mais visível, e aqui talvez para a senhora deputada Isabel Moreira, que seja importante, é que, por exemplo, as pessoas ciganas, aquilo que defendem com mais necessidade de maior intervenção é precisamente a questão do sentimento de racismo. Portanto, e são propostas várias medidas relativamente ao sentimento de racismo. E curiosamente, o campo da saúde, como já aqui foi falado, e nós tivemos também participantes da parte da saúde, portanto, dos ACES do Porto, Oriental e Ocidental, médicos e enfermeiros, e curiosamente, portanto, aparentemente a saúde é uma questão que está bem resolvida, aparentemente, porque as pessoas têm médico de família, portanto fazem as suas consultas, há também cada vez mais planeamento familiar, portanto há uma série de coisas e não se nota que haja, que seja um problema, que não é identificado nem pelas pessoas ciganas, portanto que não referem que exista problema, e também por parte dos técnicos e médicos, portanto, que reconhecem que isto é uma situação que está mais ou menos sanada. Relativamente à questão da mediação, como a senhora deputada falou, portanto, eu estou muito esperançada, embora também seja bastante crítica com a concentração da questão das pessoas ciganas no ACM, eu penso que com este novo desafio dos mediadores que estão neste momento, penso que são cerca de 50 que foram contratados, sim. Portanto, eu acho que talvez daqui a um ano, dois anos, três anos, talvez tenhamos aqui alguns resultados. Vamos ver, porque isto é assim, é tudo muito pontual. A maneira como isto foi feita também não é assim muito clara, porque há uma contratação, mas depois têm que ser as ONGs ou associações a fazer a contratação dos mediadores. Portanto, continua aqui alguma indefinição do estatuto. Do estatuto da.
Se é esse o problema.
É, pronto, nasce torto, exato. Eu concordo com a Mirna, nasce bastante torto, porque não é um processo transparente. e não foi transparente em forma nenhuma, desde a seleção que não houve seleção, foi convite, foi não sei o quê, portanto, e é temporário, e é feito por um, é sempre uma instituição de suporte, portanto, vamos ver, em todo o caso, eu penso, ou estou esperançada, que possa ter fruto positivo.
Eu queria vos agradecer e só dizer que relativamente aos censos foi feita uma sondagem pela Católica, portanto o grupo de trabalho que no Governo está, que está a ser coordenado pelo Gabinete da Secretaria de Estado para a Igualdade, foi feito durante esse trabalho desse grupo de trabalho, passa a redundância, uma sondagem, e a sondagem, o acolhimento dos censos foi de cerca de 60% e teve representação quer da comunidade afrodescendente, quer da comunidade cigana, asiática, etc. Portanto, é interessante também nós podermos perceber que fora daqueles que são os nossos contactos e do meio, houve esta aceitação da pergunta facultativa. Era só uma informação que eu acho que é interessante e não se sabe, a maior parte das pessoas não sabem. Agradeço-vos muito e espero que o relatório depois faça a justiça àquilo que vocês aqui nos trouxeram. Muito obrigada.